Bem, temos. Eu trouxe aqui a Balada do Velho Marinheiro, né? Que é esse aqui, esse livro aqui. Essa edição que eu tenho é uma edição bilíngue, e ela é bem interessante porque ela tem a parte traduzida aqui, e do lado você tem a versão em inglês, né? E você pode até ver a fidelidade com que o tradutor fez, né? Traduziu a balada, né, do Velho Marinheiro. Bem, a balada do Velho Marinheiro é só para dar um contexto. Posso colocar aqui?
Posso dar uma olhadinha?
Posso. Ele é um poema escrito pelo Samuel Taylor Coleridge, né? Ele escreveu esse poema entre 1797 e 1798. Ele foi publicado a primeira vez, né, numa coletânea chamada Lyrical Ballads, né, ou Baladas Líricas, que tem poemas do Samuel Taylor e também tem um poeta, alguns do seu amigo, que é o William Wordsworth, né? Eles dois fizeram uma coletânea de poemas e lançaram em 1798, né? E a Balada do Velho Marinheiro é um dos quatro poemas do Samuel Taylor que está presente nessa coleção, né? Ele é um dos quatro poemas que está presente nessa coleção, e ele é considerado um dos mais importantes poemas da literatura inglesa, né? Muitas pessoas dizem que ele inaugura ele inaugura o início da literatura romântica na Inglaterra, né? Bem, a história é bem interessante. Ela relata, né, eventos sobrenaturais vividos por um velho marinheiro que, durante uma longa viagem ao mar, ele é acometido por eventos sobrenaturais, né? É interessante ver como inicia o poema, né? O poema, ele inicia com um marinheiro, né? Ele para um homem, um jovem que estava a caminho de um casamento, de uma festa de casamento, né? Ele para esse jovem, né, no início, né, o convidado, que é o convidado do casamento, o jovem, ele fica meio impaciente com o velho, porque é só um velho louco que está querendo trocar ideia, né? É um cara meio delirante, né? No entanto, a impaciência do convidado, ele se transforma numa espécie de fascinação. Ele fica hipnotizado pelo velho marinheiro, né? E ele fica muito obcecado com os olhos do marinheiro, né? No poema você vai ter ele mencionar toda hora que ele menciona o marinheiro como Bright Eyes Mariner, o marinheiro de olhos brilhantes, né? Então o marinheiro consegue ter a atenção desse jovem e a partir daí, né, ele começa a contar a sua história, né? Para mim, esse começo, assim, é uma das coisas mais interessantes do poema, porque a construção do cenário, ela é bem atípica, né? Você tem o contexto de uma festa de casamento, né? Um evento social, né, onde as pessoas vão lá para se divertir, né? E o homem que foi abordado pelo velho marinheiro, ele não tem nenhuma característica muito distintiva, parece que foi aleatório. O velho marinheiro olhou pro cara, chamou ele, né, e começou a contar a história dele, assim.
Original, mas fala que são, tipo assim, tem três caras e esse foi o que ele parou. Então, assim, arbitrário mesmo.
Ele foi arbitrário. Inclusive, vai ter outro evento arbitrário nesse poema que é bastante significativo, né? Esse homem, ele vai ser o viabilizador da história, né? Como eu disse, né, parece que ele foi escolhido ao acaso, por mera contingência, por estar no mesmo lugar, na mesma hora que o velho estava lá, né? E existem algumas coisas interessantes a respeito do papel do convidado no casamento, o convidado do casamento nesse poema, né? Eu já ouvi falar que esse cara, ele representa a existência, a realidade da existência cotidiana, enquanto o marinheiro representa a realidade da existência sobrenatural, né? Então a junção desses dois personagens, né, do velho marinheiro que representa o sobrenatural e o convidado do casamento que está na sua vida cotidiana, apenas querendo se divertir naquela noite, né, ele representa a realidade integral das duas coisas, né? O fato, interessante aqui é que o convidado do casamento, ele fica hipnotizado pelo marinheiro. É a primeira manifestação de sobrenaturalidade que tem nesse conto, né? É como se fosse a realidade sobrenatural, ela se sobrepõe à realidade cotidiana. É uma das interpretações que tem a respeito dessa, assim, casualidade do convidado ser escolhido aleatoriamente num evento social que ele estava indo. Não tem nada a ver com, não tem nada de um clima sobrenatural, é uma festa de casamento que ele estava indo. Ele foi abordado pelo marinheiro e ficou hipnotizado por isso.
De uma forma inconveniente.
De uma forma inconveniente.
Pra festa, um velho de fato, festa.
Inclusive, ele fica impaciente com o velho, né? É um cara que está querendo atenção só, mas ele fica hipnotizado e começa a ouvir a história do velho marinheiro, né? O velho marinheiro começa a história dizendo que estava num navio junto com outros marinheiros, né, junto com a tripulação, e eles estavam caminhando para o sul, né, eles iam fazer uma viagem para o sul, e de repente uma tempestade começou a jogar eles muito para o sul, assim. Eles foram parar no Polo Sul mesmo, perto da Antártida, e numa região que tinha muito gelo, muito nevoeiro, né. Uma coisa interessante nessas histórias de marinheiro é que você pode ver nesse poema, você pode ver em Moby Dick, é que essas histórias, elas colocam o homem numa perspectiva muito realista em relação à existência, né? Geralmente, o navio é visto como um símbolo da razão, da engenharia humana, né? E a tempestade seria um símbolo para a vontade divina, né? Então, por mais que a nossa inteligência, a nossa razão tenha produzido, assim, coisas fantásticas que consiga a gente nos consiga conduzir a determinados objetivos, determinados lugares, ainda a gente tem que se manter humilde em relação à vontade divina, na qual a gente não consegue medir forças, né? No Moby Dick é bem interessante, porque você tem uma pessoa que tenta medir forças para a natureza, que é o Capitão Ahab. Ele vai atrás da baleia, um sinal de vingança. Ele tem até uma frase que é: se o sol me desafiar, eu vou até o sol, sabe? É uma coisa assim. E ele fica louco, hein? É uma história de monomania, de obsessão. Então, é interessante você ver que essas histórias de marinheiro, elas geralmente colocam o homem, a razão humana, no seu devido lugar, sabe? Por mais que você tenha um conhecimento e tal, tudo mais, se bater uma tempestade de alguma coisa que não foi prevista, o seu barco vai conforme a vontade de Deus, sabe? Basicamente isso, né? Enfim, enquanto o navio se deslocava dentro do nevoeiro, eles já estavam bem no Polo Sul, né? Esse que aparece o terceiro personagem muito importante aqui, que é o Albatroz, né? O Albatroz, segundo uma certa superstição náutica, ele é uma ave marinha de bom agouro, né? Basicamente, eu fui tentar procurar saber por quê. As pistas é que o albatroz, ele é uma ave que ele faz ele voa em grandes extensões oceânicas. E basicamente, se você tem um albatroz, você pode seguir ele e você vai encontrar uma terra firme. Então, basicamente, ele é associado com uma ave de bom agouro, né? Então, é uma ave marinha que voa por extensões oceânicas muito grandes, e geralmente eles fazem ninhos geralmente na Inglaterra mesmo. Então, eles estavam lá no Polo Sul, é um poema em inglês, né? Então, seria uma sinalização de que eles podem voltar para casa, sabe? Então, é considerado uma ave marinha de bom agouro, né? E acontece uma coisa muito interessante nesse evento, né? Que é a segunda aleatoriedade que acontece no poema, que o marinheiro, o velho marinheiro, simplesmente mata o albatroz, né? É outra coisa que me deixou muito, muito interessado nesse poema, porque ele não tem motivo para matar. Não, é um ato assim completamente nihilista, que a gente pode dizer, né? Tem muita discussão em cima, mas basicamente todo mundo concorda que ele não teve motivo nenhum para matar o albatroz, né? No entanto, assim, o que eu li a respeito desse poema, né, especialmente desse ato do velho marinheiro, É que apesar de ele não ter sentido, no, ele não ter motivos, não significa que ele não tem sentido, né? Esse ato do velho marinheiro é um ato que ele faz para se diferenciar dos outros marinheiros. Ele simboliza o estabelecimento da individualidade, ou seja, da vontade de se diferenciar dos demais, nem que para isso ele seja necessário cometer um ato de crueldade, né? Um ato de matar uma ave marinha de bom agouro apenas para se diferenciar dos demais, né? E outra coisa que eu já vi o pessoal interpretando esse ato, né, é que a figura do albatroz, né, que é uma figura de ave, é uma ave marinha de bom agouro, ele representa uma certa tradição, né, porque a superstição náutica ela é muito antiga. Então, matar o albatroz seria uma ruptura com uma tradição, até a gente pode dizer, bem entre aspas, até uma ação revolucionária, uma ação iconoclasta. Você tem o albatroz, você tem toda uma tradição que os marinheiros seguem à risca, sabe? Quando vê um albatroz, tratar com respeito, e o marinheiro simplesmente mata, um ato nihilista, até iconoclasta. Então existe essa dimensão também que pode ser interpretada. Nada disso está explícito e há muito de interpretações aí, mas eu achei interessante essa visão, porque é realmente um ato aleatório que ninguém explica, né? Porque o marinheiro, sabendo que é uma ave de bom agouro, ele vai lá e mata, né? Aí tem a consequência disso, os outros marinheiros, eles ficam irados com o marinheiro, né? Porque eles pensavam, né, segundo a tradição deles, que o albatroz ia trazer consigo os ventos que levariam ele para eles fora do Polo Sul, né? No entanto, acontece uma coisa muito interessante, acho que é a coisa mais interessante do poema, que em vez de acontecer uma maldição imediata, acontece o contrário, o clima se torna mais agradável, a névoa se dissipa, né? Então, acontece o segundo crime que acontece, todos os outros marinheiros, diante desses fatos, diante dessa correlação imediata, tipo, o albatroz morreu, o clima ficou bom, né? Dessa evidência até materialista, até essa evidência científica de causa e efeito, né? Eles constataram que foi bom o albatroz ter morrido. E a partir daí que começa a maldição, não só do velho marinheiro, mas de todo o navio, de toda a população, né? Porque a gente tem um criminoso, né? E você tem vários cúmplices, né? Que meio que jogaram as tradições náuticas pro lixo, né? Por causa que não perceberam que o clima melhorou depois do albatroz, assim, de forma quase imediata, né? Eles jogaram fora essa tradição e começaram a justificar o crime, né? E se tornaram cúmplices, né? E isso aí trouxe uma ira do mundo espiritual para todos ali, né? E acontece uma coisa bem interessante, os espíritos começam a empurrar o barco para uma certa região que é muito calma, né? E é uma coisa interessante, o que mais amedronta o marinheiro depois da tempestade é o oposto, é a calmaria, né? Porque você não vai para frente nem para trás, você fica totalmente estagnado, né? E eles estavam parados. Essa maldição já veio sobre eles dessa forma. Você está num clima bom, só que nem tudo que parece bom é, sabe? Então, eles começaram a perceber que eles não estavam caminhando nem para frente nem para trás, estava sem vento nenhum, né? E o estoque de suprimentos estava começando a acabar, né? E pior do que a fome seria a sede, né? Eles estavam envoltos de água, não podiam tomar nada, né? Eles não podiam tomar nada. Então, começou a fome, a sede, a loucura, né? Uma coisa interessante, falando em metáforas, né? É que esse poema, a gente pode notar algumas boas metáforas da história, da humanidade enquanto tal, né? Uma coisa que é muito interessante é que a Balada do Velho Marinheiro, ela foi escrita mais ou menos na mesma época da Revolução Francesa, né? O Edmund Burke gosta muito desse poema, por alguns motivos bem interessantes, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de mudança histórica, à primeira vista, geralmente parece ser muito bom, né? E à primeira vista, a gente até vê algumas coisas boas acontecendo. Só que, muitas vezes, o que parece bom, mais na frente, acaba se mostrando uma maldição, né? Então, é interessante fazer, porque a Revolução Francesa é de 1789, né? A palavra do velho marinheiro é uns 10 anos antes, né? Então, é bem interessante pensar também isso também como uma espécie de metáfora política, né? Você tem uma tradição que foi rompida, né, em prol do novo, né? Uma coisa bem, bem interessante, né? A tripulação começa a culpar o velho marinheiro por ter matado o Albatroz, né? Se bem que todos lá são cúmplices, então todos têm uma certa culpa. E eles colocam a carcaça do Albatroz, que ainda estava no convés do navio, eles pegam a carcaça do Albatroz, penduram no pescoço do velho marinheiro, né, para simbolizar visualmente a sua primeira culpa, né, o seu primeiro pecado, né, para sinalizar, embora todos, né, eles tivessem tido cometido um crime também por ter, em um certo momento, ter justificado a morte do Albatroz, né? Mas eles todos embarcaram nessa aventura iconoclasta e revolucionária que o marinheiro iniciou sem motivo nenhum, apenas por uma motivação meio nihilista, né? E aí chega a parte mais pitoresca do poema, né? Que inclusive é que eu mencionei quando o Iron Maiden faz a música lá, tudo fica silencioso, e a gente só escuta o barulho de um, acho que do baixo da guitarra, fazendo uma coisa bem fantasmagórica mesmo, e alguns ruídos de navio balançando, né? Bem legal. E nessa parte ele começa, o Bruce lá começa a citar literalmente o que acontece nessa parte, né? Que é a parte mais pitoresca do poema, que é a parte mais gótica do poema, né? O sol se põe, né? E no fundo, né, o sol vai se pondo, né, e no fundo eles vão vendo que tem um navio se aproximando, né, uma espécie de navio fantasma, né, e conforme o sol vai se pondo, o navio vai se aproximando, assim, e esse navio é descrito como uma carcaça mesmo, como um esqueleto de navio. Inclusive tem composições, assim, que eu acho muito bonitas, da descrição, que ele fala que a luz do sol poente, né, ele vai atravessando a carcaça do navio, e parece que forma o desenho de uma caixa torácica humana, sabe? Então, é sombrio, mas é bem bonito.
Chega a comparar como se o sol fosse um prisioneiro por trás das grades, né? Parece também.
É, exatamente. Então, tem esse navio esquelético que ele está caminhando sem vento, né? Que é um absurdo, né? E nesse navio se encontram duas entidades, né? Que é a morte, né? E a morte em vida. Tem algumas traduções que falam que é o pesadelo da morte em vida, mas...
Era o pesadelo da morte em vida.
O que eu tenho aí é apenas morte em vida, né? A morte, ela é representada por um esqueleto, né? É bem, bem dark isso aqui, né? E a morte em vida é por uma mulher pálida, tal como se fosse uma mulher morta, assim. E ambas entidades, elas começam a jogar dados para apostar as almas dessa tripulação, né? A morte, ela ganha a vida da tripulação, e a morte em vida, ou o pesadelo da morte em vida, ganha a vida do marinheiro, né? Então acontece o seguinte, a morte que ganha a tripulação, um a um da tripulação vai morrendo, né? E restando apenas o marinheiro e a morte em vida está com o marinheiro, e o marinheiro, a punição dele, né, seria ver todos morrendo, né, todos seus amigos morrendo, né, por culpa dele, por culpa inicial dele, né? Então seria o pesadelo da morte em vida, que seria a solidão, né? A morte da vida seria também a solidão, a angústia, o remorso, esse luto mal esse luto mal, sabe? Que enche o espírito do velho marinheiro de tristeza, né? E ele fica vivendo esse inferno durante 7 dias, né? Esse sofrimento, esse inferno durante 7 dias. E ele se vê completamente sem saída, querendo morrer, querendo estar junto com seus companheiros, né? Até que ele começa a fazer uma coisa que vai quebrar essa maldição, que ele faz um ato de contrição a partir dessa experiência terrível, né? Então ele começa a fazer um ato de contrição extremamente doloroso e começa a rezar também. E não somente isso, né? O coração do velho marinheiro começa a se encher de amor. Então ele vai dessa linha, né? Tem o sofrimento, tem o arrependimento, né? Não remorso, mas arrependimento mesmo. Tem esse ato de contrição, tem a oração e tem o amor que se enche no coração dele. Ele começa a abençoar todas as criaturas, toda a vida marinha, todas as criaturas marinhas, né? E a partir daí, né, a maldição começa a se quebrar, né? Já virou quase uma... A gente sai de um poema extremamente gótico para quase uma homilia, né? Nesse momento começa a quebrar a maldição começa a se quebrar, né? O albatroz que estava no pescoço dele cai no convés, e depois ele faz uma espécie de ritual de lançar a ave marinha no mar como se fosse um funeral totalmente respeitoso, né? Isso simboliza, né, que ele está livre da culpa, ele foi perdoado, né? Esse pequeno detalhe que acontece. Os corpos dos amigos dele que estavam estirados no convés se levantam e vão para o céu, né? Ele acaba estendendo a graça, né, para todos seus companheiros também. E alguns espíritos começam a empurrar o barco de volta para casa, né? Então, meio que antes disso aí começa a chover, né, porque ele tem que matar a sede. Então a chuva é um grande símbolo também da quebra dessa maldição, né? Um grande acontecimento, porque ele está no mar, ele não consegue beber água, então cai a chuva, é a única vez que ele consegue saciar a sua sede, né? Então, acontece tudo isso ao mesmo tempo. Então, realmente quebrou a maldição de vez. E os espíritos começam a ajudar ele a empurrar o barco para o navio, né? Para casa, né? Até que ele encontra um eremita, né? O eremita está em um barco, né? Está em um barco junto com o seu ajudante. Ele chama o velho marinheiro para entrar no seu barco, né? A partir do momento que ele entra no seu barco, o navio dele começa a afundar no mar. Então, é como se o passado dele tivesse... Não, aquilo lá ficou no passado, você foi perdoado, tudo bem. Só que tem uma coisa, o marinheiro ele foi perdoado da maldição, mas ele não foi perdoado da penitência. Ele teria que fazer ainda a sua penitência, que a penitência seria contar a sua história para todo mundo, né? Como se ele fosse evangelizar, né? Ele ia andar e contar a sua história, né? E é interessante quando volta pro convidado que ficou lá no começo do poema, o convidado já perdeu a festa, já todo mundo já foi embora, e ele estava todo arrumadinho, imagino, né? E ele está lá acocorado junto com um velho meio maluco, e termina o poema dizendo que ele terminou a história o convidado terminou a história sendo um homem mais triste e mais sábio, né? Então aí se encerra a jornada do velho marinheiro, e a jornada também do convidado do casamento, que é um personagem muito interessante aí. Ele aparece no começo e no final, sabe?
No meio tem uma hora que eu acho muito engraçado que ele fala, quando o velho marinheiro começa a falar de corpos animados, ele fala, sabe, velho marinheiro, eu estou com medo de você, você é alto, você é escuro, você tem uns olhos assustadores, tipo assim, como se ele fosse um zumbi, tá ligado? O velho marinheiro falou pra ele, fica tranquilo, meu jovem, eu ainda não morri, sabe? Tipo assim, como se ele quisesse morrer. Que papo é esse? Que história é essa, cara? O que é você? O que é você?
Eu acho que quem fala isso é o que estava junto com o Lilita, né? Ele fala assim que é uma figura fantasmagórica, sabe, com um semblante sofrido, né? E é muito interessante que você começa com uma... No meio lá tem uma... É uma história de terror, né? É uma história de terror. Só que é interessante você pegar algumas coisas que... O horror nessa época era... Ele tinha muito conteúdo subliminar para moral, né? E aqui é evidente, sabe? E até um conteúdo bem, bem religioso, para ser sincero. Parece realmente um ponto que seria a ilustração de uma homilia, sabe? Ele fala muito da a contrição, né? A contrição seria quase o tema, né? A redenção, né? Vinda pela contrição seria quase o tema do Velho Marinheiro e também o seu... A ideia da... Esqueci, da penitência também, né? Ele vira um homem penitente, né? E a história termina da melhor forma possível. Termina sad and wise man, né? Um homem sábio, mas triste porque essas coisas invariavelmente estão relacionadas. Quando você fica mais sábio, você fica um pouco mais triste também. Então, essa é a história. Se vocês têm alguma coisa
clara,
tá assim.
E isso importa para você estudar a aleatoriedade da escolha. Mas tem um ponto no final, que você percebeu, parece que questiona um pouco isso. Porque o Marinheiro fala assim: fora a noite, voa a todo lugar, tem um estranho poder na fala. O homem que deve escutar a história que tem que ensinar, com isso, pode jogar a fala.
Ah, então seria uma espécie de vocação, que ele vê a vocação de um cara que consegue.
Ele tem que, falou, esse é o cara que quis ouvir.
Interessante, não tinha pensado. Não tinha pensado nisso. É verdade. Né? Porque ele olha para um cara e ele escolhe entre três, né? Ele escolhe um, então a escolha não é completamente. Talvez não seja completamente aleatório. Talvez o marinheiro tenha recebido essa.
Porque ele tem essa necessidade de contar a história, né? Essa história tem que ser contada e ela tem um proveito.
É interessante, né? Porque ele estava numa situação completamente, sabe, é um cara que estava indo para uma festa, né, sabe? Não há nada mais incômodo de que você...
Coroa para ali na frente, um morador de rua. Meu filho, deixa
nada aí tá por acaso, né? Ele escolheu uma festa de casamento, escolheu esse evento, escolheu um transeunte lá, escolheu um convidado do casamento para poder viabilizar essa história, escolheu um velho marinheiro. Ele fala que o velho marinheiro vestia trapos, né? É completamente o oposto de um cara que vai com uma festa
de casamento, né? Você vai no limite, né?
Então ele dialoga muito com esse contraste, né? Inclusive o contraste do mundo cotidiano com o mundo sobrenatural, né? Que é o que o marinheiro conta aqui, né? E talvez é o que você tenha falado mesmo, né? Apesar dele estar vestido para uma festa, ele tinha planejado, sei lá, encher a cara numa festa de casamento e voltar para casa meio bêbado, ele voltou, ele se viu do lado de um cara mal vestido, ouvindo as histórias, totalmente hipnotizado e voltou como um homem mais sábio e mestre.
Ele termina triste a história, triste, mas sábio. Mas, né? Eu imagino que ele tenha começado triste também, de certa forma, porque ele, sei lá, para qualquer pessoa, assim, é um incômodo você estar indo para um lugar e alguém te parar, seja lá o que for, assim.
Ele começou irritado.
Não diria, triste talvez não, mas pelo menos contrariado.
Mas por exemplo, ele vai embora.
Sim. Talvez seja por isso, porque ele escolheu, ele sabia que mesmo. Ah, ia ter irritação no começo, que você vai. Pô, vai perder uma festa, né?
Eu acho que ele teve uma receptividade, né? Boa. Um incômodo ali, alguém que ele não soubesse, ele recebeu, né? Ele não foi estúpido de falar, não quero falar, tchau, vou entrar na festa.
Reposta um pouco essa atenção que você teve no verso de que o velho marinheiro sabe meio que quem é a pessoa certa para ouvir. Porque...
Se ele chamou outro sai, fala.
Nossa, não tem pessoa, tem muito, ainda mais se o marinheiro é velho, se o cara é jovem, ele fala, vai só falar.
Eu provavelmente seria esse cara. Deixa eu sair daqui, eu tenho que fazer outra coisa. Será que minha namorada tá me esperando?
É quase um ato sobrenatural ele ter conseguido a atenção de um cara nessa situação. É meio. Tem isso também. Né? Ele se enfeitiça com os olhos do marinheiro. Uma coisa muito. Que é presente no poema, assim. Ele fica muito. Presta muita atenção nos olhos do marinheiro.
Sim. O marinheiro também presta muita atenção quando ele descreve a população morta nos olhos daqueles que morrem olhando para ele.
A posição dos olhos.
É verdade.
Essa força do olhar aparece muito. Uma coisa que eu fico pensando, cara, esse poema me lembrou, você já deve ter lido, não sei se você já leu, você gosta de literatura de terror, O Gato Preto Pedro Garalampou. Porque O Gato Preto Pedro Garalampou começa o cara falando que ele. É o narrador que conta o que ele viveu. Então ele fala, olha, não sei se vocês vão achar esse papo de maluco. Começa meio assim. Mas eu só vou relatar o que eu vivi. Aqui o velho marinheiro é um personagem que está relatando o que ele viveu. E assim, a gente tá. É um poema, né? Coisa lírica, mas se a gente se colocasse no lugar do cara, você poderia achar, na realidade, isso acontece com a gente aqui, que isso é papo de maluco, né? Uhum. Então, assim, tem muita sugestão do sobrenatural, mas isso parte que a gente também deu um voto de confiança para assumir que essas coisas aconteceram, você tem que confiar na narrativa do cara, você tem que confiar que o brilho nos olhos que você viu é algo do sobrenatural e não apenas coisa da minha cabeça. Ou a iluminação ambiente. Mas assim, então, bote bom tempo, cara, sabe? Ele vai contar uma história, eu posso sair de lá. Ele falou, saiu mais triste, mais sábio. Mas ele poderia falar, sair de lá e começar a falar, cara, é doido, parando agora, começou a falar um monte de asneira.
Talvez então, se ele escolhesse a pessoa errada, seria isso.
Então, o poder da narrativa depende de a gente dar um voto de confiança pro narrador também, sabe? Isso eu achei muito legal. Outra coisa que eu achei, que eu lembrei do Gato Preto, do Edgar Allan Poe, é que o cara. O personagem, ele a princípio é um homem que gosta muito de animais, ele tem vários animais, só que ele vai ficando meio alcoólatra pra ele, fala assim, que ele fala na tradição dele, ele é possuído por um espírito de desordem, e começa a maltratar os animais, até que um dia ele mata arbitrariamente o Gato Preto, que era o bicho que mais demonstrava amor por ele. Aí essa coisa que eu acho engraçada, né? Matar um bicho arbitrariamente. Assim, qual que é a gravidade de você matar um bicho? Bem dizer, um passarinho que você viu, isso, per se, não é um assassinato, tipo, cair na tela. Porém, diz muito sobre o episódio, não tem nada de cara que faz isso. Por que você matou o bicho arbitrariamente? Né? Por que você pratica uma crueldade dessa, cara? Né? Uhum. Você não vê nada, né? Você fica sem entender. Que cara? Tipo, realmente, essa... Parece assim... Eu lembro que quando eles vêm no Albatroz, todo mundo fica feliz, né? Tipo... E o bichinho, se eu vi direito, parecia que ele ia e voltava. Ele ia um dia e voltava, aí o pessoal achou, sei lá, bonito. Porque fala... um pouco antes fala que eles ficaram muitos dias lá no Polo Sul, né? Sem ver nada vivo. Muitos dias você vê uma coisa aqui, não tinha nada de vivo. Então eu imagino que quando eles veem um pássaro, dá uma certa alegria. Porque, cara, nada... ser vivo, é um pássaro, alguma coisa assim. É mais bonita, né? Ele arbitrariamente mata aquilo, né?
Sim.
É um pouco que nem o Castanho de Dato Pedro, seja de que não era um bicho de estimação que demonstrava afeto, mas era de alguma forma um sinal de coisa boa. E você arrebenta daquele negócio. Não tem explicação, parece. Tanto que o velho marinheiro não tenta se explicar quando ele volta.
Não, não.
Isso impacta, assim, se você parar pra pensar. Pô, o que ele fez? Nem ele tenta. Parece um pouco. Aqui parece um pouco com a confissão mesmo, né?
Sim.
Matei o bicho, ele não tenta se justificar.
Simplesmente.
Eu matei ele.
Simplesmente matei ele e é isso, né? Interessante, você pegou o gato preto. É realmente o mesmo ato, inclusive partindo da mesma aleatoriedade, vamos dizer assim, né? Que é um bichinho que ele estimava, e simplesmente ele comete um crime e tem toda essa questão. A partir daí começa uma certa maldição, ele começa a ficar meio...
Ele fica pior, o gato preto, ele vai ficando mais malvado.
É, ele vai pulando.
E sabe? Coisas ruins começam a acontecer. Uhum. Tá bem parecido, assim, a temática, né?
Sim, sim. É bem interessante. A ideia do gato. Nossa, eu vou até ler de novo.
É bacana. E é legal que essa coisa da. Como se fosse assim. O valor dos animais, por assim dizer, assim, o valor das coisas. Dos outros seres vivos. Porque ali tem uma comunhão muito grande entre homem e natureza, cara.
Sim.
Acho que o marinheiro sente muito isso, o homem fica diante da natureza.
É.
Você é a natureza, você é o oceano, você é o vento, você é as águas, você é as criaturas marinhas, assim.
É, e uma coisa interessante é que assim, eles não tinham essa questão assim, que é hoje, ah, você matou um bicho, assim, é um crime, quase. Eles matavam as baleias, né? Eles só tinham caça a baleia nessa época, então. Só que eles já sabiam essa valorização, assim. O pássaro ele representava algo bom, né? Ele representava alguma coisa diferente de uma baleia, né? Que era só vista como para matar e tirar o óleo e tal.
Em um certo sentido, eu penso que realmente é legal você pensar que os caras mais para trás, assim, eu acho que todo mundo no século XVIII, boa parte das pessoas estava acostumado a ver em algum momento da vida alguém matando um animal. Assim, era quase comum, né? Pra gente é uma coisa muito. Pô, eu ficaria um pouco assim, cara. Eu já vi um cachorro sendo sacrificado, eu fiquei meio mal, assim, sabe? Porque nem era o meu cachorro. Mas o. Pra eles isso era normal, né? Só que eu acho que tá na arbitrariedade o negócio. Matar uma baleia pra pegar o óleo, você vê que tá assim, tô fazendo trabalho. Porra, tem motivo, né? Matar um pássaro que só me trouxe alegria, só me trouxe esperança.
Seria uma ruptura com uma tradição náutica. Então, matar um albatroz é um. Assim, é apenas um pássaro, mas ele simboliza muita coisa. Assim, ele simboliza muita coisa para trás. um costume, uma tradição. Aí fazer essa ruptura tem as suas consequências, sabe? Tem essa coisa aí muito forte, né? Então, meio que quando tá na mesma época, você pode meio que interpretar isso aí como uma espécie... É que é cheio de rupturas, né? Isso aí. O romantismo é próprio uma ruptura também, né? Então...
Mas é engraçado que o romantismo ele é uma ruptura. Isso parece que é uma ruptura que quer resgatar, por exemplo, o Bellet, que não tinha nada a ver com ele, comprar os caras. O Bellet era... Meio que é canção popular do trovador, de bardo, aquela coisa. Então ele usa uma forma de poesia que na época era coisa de passado. Então ele parece que ele está querendo voltar com uma tradição que não é náutica, é poética no caso, né?
Sim, sim.
Como se ele tivesse, assim... Vocês não sabem a intenção que o cara escreveu, ou necessariamente ele escreveu.
Eles têm esse comentário, eles falam que na verdade a primeira recepção do poema não foi no sentido de isso é muito moderno, isso é muito novo.
É muito medieval, né?
É o contrário, é muito arcaico. Tá usando palavras muito arcaicas e
formas arcaicas.
Até essa conexão do homem com a natureza, né? Ele. Um dos atos divinos que ele tem, além da contrição, do arrependimento do amor, é ele abençoar as criaturas. As criaturas marinhas, né? Que ele olhou para as criaturas e sentiu um grande amor e abençoou todas. É muito bonitinho nessa parte.
É até comovente, de uma certa forma. Eu acho que para a gente vive num mundo muito assim, artificial, né? A gente está cercado de coisas que foram criadas por outros, né?
É, sim.
Mas quando a gente, sei lá, cara, muito mais cedo que eu trouxe um papo de aquarel, sabe? Pô, tô vendo um laguinho, tô vendo um peixe, tô vendo um cisne. Eu tô vendo árvore, eu tô sentindo uma fresco. Cara, parece já que eu tô assim. Sou. Fechar o nó, eu tô em outra realidade.
É.
Aí agora eu tô aqui. Luz, música artificial. Tô em outra realidade. Eu acho que o cara que é.
O projeto é etênico, né?
Então, na época que ele escreveu, pô, século XVIII já era uma modernidade que tava assim.
Sim.
Há alguns séculos de modernidade, num ambiente urbano. Ambiente urbano, cara. Papel impresso, sabe? Tipo, era uma coisa assim, muito. Era quase que o homem vivendo num mundo mais criado por ele mesmo.
Sim.
Então, é interessante, você falou até do mundo sobrenatural e da vida cotidiana. Então, quando você falou, sabe? Parece que o contato de uma vez maneira com o mundo sobrenatural aparece, na minha tradução, fala que ele vê serafins em cima dos cadáveres no final. Tipo, um mundo muito sobrenatural, mas para ele chegar, ele encontra esse mundo sobrenatural num contato muito violento com um mundo que é totalmente natural.
É natureza.
Cara, ártico, né? O Polo Sul,
é, verdade.
O mar, um bicho, né? Um pássaro. Tudo é num contato direto com o mundo natural, mais primordial, os elementos. Eu fiquei pensando nisso também.
O cotidiano mais artificial.
É, aquela coisa que é convencional. Exato. É um banquete preparado com muita antecedência, com muita administração. O Yuri estava conversando comigo, ele me deu carona, ele está organizando uma festa de casamento da noiva agora, vai casar no fim do ano. Pois é, né, então.
Agora fiquei entrando
na festa. Se tiver um velho.
Eu vou rolar de velho maluco, assim, pra ficar fui.
Eu fico imaginando o que seria o cara agora, né? Qual a profissão dele hoje, sabe? O que ele seria? Velho o quê?
No final.
Maquinista.
Exato, né? Então, e o maneiro é que ele tá em contato direto com a natureza, assim, falou sobre isso, né? Os caras que fizeram as grandes navegações, isso aparece nos Lusíadas. E é um dado meio histórico mesmo. Pelo menos em Portugal, quando você ia entrar na embarcação para ir para o Novo Mundo, para ir para uma terra desconhecida, tinha um enterro deles. Eles faziam um funeral. E o padre rezava o funeral, o cara se despedia da esposa dos filhos, porque você nunca mais não se vê. Era... já contava com isso, entendeu? Uhum. Então, assim, você vai estar em contato com o mundo, porra, mais inóspito deles, mas parece que é ali que o cara encontra as coisas sobrenaturais. E no início do negócio, ele fala do espírito do vento, do espírito do gelo, do espírito do mar, dos espíritos naturais. Mas depois que ele passa por esses espíritos, ele encontra coisas sobrenaturais. A morte, uma certa atuação da graça quando ele reza, e serafins, né? Parece que tem essa jornada assim, o natural tem que ser meio que confrontar direto para o sobrenatural aparecer, né?
Uma coisa interessante desse período romântico, inclusive o Lord Byron vai fazer isso também, é uma certa mistura de cristianismo com paganismo. É muito louco. É
na minha opinião, para literatura, isso é muito
legal. Cara. É muito legal. Porque você tem o espírito das águas. Tá? O Lord Byron tem o panteão dos deuses gregos conversando com Cristo. É uma coisa muito louca. É muito louco mesmo. Mas é um momento, né? É um resgate.
E pega uns negócios folclóricos também. É. Que não é nem mitologia clássica, nem religião cristã. É tipo assim, druida, espírito da floresta. É. Eu acho que ali na epígrafe do livro tem um negócio que ele fala que eu não tinha um livro, né? Eu li naquele documento organizado pela Federal de Santa Catarina, mas aí tem uma epígrafe aqui, um negócio que é: estou convencido de que existem no universo mais seres invisíveis do que visíveis. Mas quem poderá nos explicar essa numerosa companhia, suas qualidades, suas afinidades, suas características peculiares e as funções de cada uma? O que fazem? Onde habitam? O intelecto humano sempre buscou conhecimento desses assuntos, mas jamais conseguiu obtê-lo. No entanto, não posso negar que às vezes é agradável contemplar na mente, como em uma pintura, a imagem de um mundo melhor e mais grandioso para que a nossa inteligência, habituada às trivialidades da vida moderna, possa não apropriar tão drasticamente e tornar-se completamente submersa em reflexões banais. Contudo, devemos atentar à verdade e manter um julgamento justo para que possamos distinguir as coisas certas e incertas do dia da noite. Aí é de um livro Arqueologia Filosófica e Doctrina Psico Aderrerum Originibus, um bagulho latino. Porra, né? Isso aqui. Então, eu fico que tem a ver com isso. E eu não tinha visto essa epígrafe. Eu não tinha visto essa epígrafe porque no documento não tinha, mas assim, parece que o cara tá falando ali. Um mundo maior do que essas coisas triviais. Pessoal, agora na modernidade quer discutir, sabe, política. Porra, eu acho que no mundo deve ter espírito que entende, cara. E a inteligência humana não alcança. Essa ideia de que a inteligência humana não alcança o negócio, eu imagino que no racionalismo devia ser chocante, né? Porra, na época de Kant, na época de, depois da Revolução Francesa, que é tipo assim, a razão humana vai longe, você fala, não, tem uns espíritos, umas coisas que a gente não vê. Porque eles não entendem, eu não sei se a inteligência humana alcança. Que é isso?
É, como exercício literário, isso é muito legal. E a ideia de um ponto ser através de um marinheiro é que hoje em dia o marinheiro já é um pouco, tem um controle maior sobre a sua própria jornada marítima, né? Porque a gente cresceu muito como tecnologia, mas naquela época, ir para o mar é 50% a sua inteligência, a sua experiência como marinheiro, 50% o acaso.
O jogo de dados da morte, né?
É.
Acaso.
E aí, 50% Deus, né? O que Deus quiser, para onde quiser te levar, vai. Você não vai conseguir manobrar seu barco numa tempestade. Você não vai conseguir manobrar seu barco enquanto não tem tempestade, que é pior ainda. Quando tá tudo sem vento, sabe? Você tava num barco, uma construção racional da engenharia humana, da inteligência humana. Não tem vento, você vai para onde? Sabe? É aí que tá. Não tem vento, você vai fazer o quê?
É por isso que os caras desenvolveram superstições, né?
É.
Mas
É interessante.
É uma conversa do olhar, né? É. O cara olha assim e começa a olhar pro mundo. Tanto uma das últimas trocas que a gente fala assim, que reza bem, ora bem, tem essas coisas todas, né? Os nomes dos animais, tipo. Né?
E eles eram um paganismo assustador e uma confiança na técnica. Confiança no navio, mas ainda assim a natureza foi quebrada, mas não foi quebrada na confiança no navio, abandonar o medo na natureza e não foi quebrada.
É, interessante, interessante mesmo.
Tem um restauro de harmonia, né?
É.
Ele volta a ser. Depois que ele ficou um tempão com o Alba atrás do no pescoço, né?
Exato.
Que bosta, que doido.
É, muito, muito, muito legal. Eu gostei bastante quando você falou que o contato dele com o sobrenatural se veio com um mergulho completo no que é mais natural, que é o contato com a natureza, né? Inclusive, eu sempre volto pro que é o personagem que eu mais gosto, que é o convidado do casamento, que ele parece ser a ponte do mundo que ele estava vivendo, né? O mundo artificial, que é até alienante, né? Das festas e tudo mais, quando aí ele vai entrar em contato com o seu exato oposto, né? Porque o romantismo era isso também, né? Tipo, o romantismo era o exato oposto daquilo que estava sendo gerado na sociedade industrial, moderna, cosmopolita, né? Fora desse contato com a natureza, né? Então, o romantismo é quase o oposto do oposto mesmo, sabe? E é interessante, é esse choque desses dois mundos e a prevalência do mundo sobrenatural sobre o mundo cotidiano mais artificial. O que prevalece, né, na atenção desse convidado específico, pelo menos, é a história do marinheiro, a história sobrenatural daquele cara que está em trapos. Né?
Sim.
Enquanto ele está todo bonitinho. Né?
E vira uma figura super sobrenatural. Uhum. O marinheiro, você fica na dúvida se ele é um morto-vivo mesmo, sabe? É. Tipo,
se fosse, não me espantaria.
É uma espécie de fantasma.
Pela vibe do poema, se fosse, não me espantaria.
Muito bom. Você ia falar outro lugar.
Eu tenho que comentar um pouco da questão dos narradores e das vozes. Assim, a gente tem um narrador que é o próprio menino que está narrando, que é o narrador anterior que começa com o Paul Collins. A gente tem as intervenções do Collins, que é o que a gente vai fazer em algumas edições que começam a vir de lá. Ele tinha algumas vozes que interferem, mas você tem a diferença. Quando ele mata o Albatross, tem uma voz que a gente não sabe quem é, mas ela parece uma voz sobrenatural, uma voz divina que o Senhor lhe fala. Que Deus te livre ao marinheiro dessa impiedosa praga atroz. E aí acaba a primeira parte.
Outra vez que eu não lembro quem falava.
É.
Pra mim, parece, na hora parecia um convidado, mas não fazia muito sentido.
É.
Porque ele não responde. Assim, ele fala, depois volta a falar do marinheiro, foi interrompido mesmo.
Eu acho que é como se fosse uma voz sobrenatural. Quando ele percebe, ele diz, pô, agora
deu.
Que Deus te livre, marinheiro! uma polifonia aí de vozes, de personagens, que são os espíritos, tem o marinheiro, tem a tripulação, tem uma multidão de espíritos, tem o albatroz, tem vozes. É uma loucura isso aí, o cenário, né? Sabe, é um universo inteiro, sabe? Que acompanha o barco, inclusive, né? São espíritos que empurram o barco pra lá, pra cá, sabe? É bem louco.
Eu fico besta só quando eu leio um poema que nem esse. O que será que tá na cabeça do cara quando ele resolveu escrever isso aqui? É, tipo, porque a gente, um texto bom, tipo esse, assim, né? É dessa coisa da... infinidade de interpretações que dá pra fazer e que não se contradizem normalmente, se sobrepõe e é tipo assim, o que é o albatroz? É o destino? Cara, perfeitamente válido. É a tradição não, tipo, perfeitamente válido. É a criação,
né? Tudo,
tudo
mesmo
isso é uma imagem.
Eu não sei,
Bem desproporcional, porque por causa do albatroz morreram todos no navio. Só que eu acho que é mais por conta do coração do marinheiro no motivo. Tipo, talvez não é nem o prejuízo da morte do albatroz que é só uma ave, mas o que estava no coração dele para ele fazer isso. Que talvez seja um pecado tão grande assim, sabe? Acho que é Chesterton que fala que o suicídio é a mesma coisa que você matar toda a humanidade. Porque você não está matando apenas uma pessoa, você está matando a ideia de que existe, que a vida possa ser suportável. Então você está matando toda a humanidade. O suicídio seria um crime pior do que um genocídio, basicamente.
Sim, mas você percebe que, olha só, que coisa, é que a gente está assumindo uma moralidade que assim, o cara não está nem seguindo, ele não deu uma linha. É que a gente sabe que o college era inglês, então a gente tem esse poder simbolismo cristão aí, deve ter, né? Então o eremita, o cara fala de absolução, mas a história crua, né? Matou a Troia e a população inteira morreu por causa disso. O motivo a gente vai investigando e é aquilo, tem várias leituras possíveis, né? Porque, por exemplo, o albatroz ele é totalmente inconsciente. Então, ele morreu, ele nem entendeu que ele morreu, ele não entendeu por que ele morreu, ele só foi morto. Quando você falou da tripulação toda morrendo por causa da lata, a tripulação dele que assim, entre aspas, é punida por um albatroz, porque eles morrem sem entender por quê exatamente. Pá, eles jogaram dados comigo. Uma aleatoriedade, pá, morro de albatroz e eu tava lá, cara. E perdi. Perdi um jogo que eu não joguei. Então, como entre aspas, se o albatroz pudesse se sentir de alguma forma, como se sentiria? Por quê?
Essa questão é importante, a gente tem uma questão. Pela forma que foi escrito, parece que, na verdade, coloca o albatroz como um algo que tem sentimento sim. Porque ele fala que ele ama o
albatroz.
Sim. O momento que ele fala que não é um sobre a fé. Mas ele fala que morreu aquele por quem ele amava. Que amava o homem que matou ele. Então, assim, ele amava o velho pelo. Ele tinha um sentimento pelo. A gravadinha ainda mais.
Sim. E tinha um espírito que amava o pássaro também. E curiosamente o velho marinheiro não sabia também. Assim, eu matei o bicho de estimação de um espírito que estava me abençoando, mas eu não conhecia o espírito mesmo. Ele está punido por um bagulho. Essa coisa também é uma coisa meio trágica da tragédia grega clássica, que é ser punido por um negócio que você não sabe. Você tá sendo punido por um deus, acordou irritado comigo hoje, cara. Sabe que era? Olhei pra uma mulher e achei ela bonita. Só que, caraca, outro deus do mar, eu gostava dela. Que merda, né? Assim, acho que essa experiência direta com a natureza foi um sentimento diante da tragédia, né?
Sim.
Morrer porque pegou esse corpo. Sei lá, o marinheiro vivia isso, né? Por que eu peguei esse corpo? Não sei, cara. Sei. Por quê? É arbitrário mesmo. E eu acho legal, eu acho saudável assim, pra gente ter contato com esse tipo de literatura mesmo, porque é fácil pra gente fazer de conta que o nosso mundo é totalmente controlado.
É.
Assim, sabe? Que a minha vida é totalmente controlada. E graças a Deus eu acho positivo, maravilhoso. Eu acho o nosso mundo muito bom em vários muitos sentidos, tipo, avanços medicinais, qualidade de vida cada vez maior, assim, acessível a grandes partes da humanidade, mortalidade infantil diminuída, isso é muito, muito bom. Mas muito chocante pra gente, a gente não tem controle sobre nada, cara. Nada, né? 2 anos de pandemia, a gente refletiu um pouco sobre isso. Eu posso pegar um vídeo e morrer. Eu posso ter que lutar no grupo de risco e morrer. Eu posso lutar no grupo de risco e posso ser vacinado com uma saúde muito boa. Mas por causa dos 2%, 0,5%.
Uma coisa que a gente não vê.
Morro, né? É. Não, você gosta muito de porção. Descoberta do outro, tem uma parte que ele, o porção ele viveu a perda de uma primeira esposa. E o capítulo começa assim, né? Aqueles 2% de chance. Um negócio assim. Porque o médico fala pra ele: olha, a sua mulher tem uma condição, mas assim, 2% de chance de morrer. Ela, mas ele fala: aqueles 2% foram crescendo mais uns 20%. Morreu. E ele que era assim, ele que era engenheirão, cientista, técnico, revoltado. Ele ficou revoltado, né? Porque a estatística estava a favor dele no século XX, muito mais moderno, né? Tipo, pro cara do século XVIII, isso era apenas um ponto controverso. O mundo estava mudando. O mundo estava cada vez mais na nossa mão. Mas assim, no fim da ADA, né? Se eu fosse um escritor de medo, essas coisas você não controla isso, cara. E é bom a gente ter essa reclamação.
Então, em 2020, eu mando a rotina, bate, tem uma queda, bate e volta. Ele, assim, não fica claro no livro que foi falado aqui. Eu sei que depois de ler, a segunda vez,
o Brás Cubas, ele fala que ele morreu de hipocondria por uma ideia fixa. Ele estava pensando muito num negócio, ele fala, eu tomei uma fada de ar, aqui não deu para respirar nenhuma. Esse é um livro já muito mais contemporâneo, né? Século XIX, século XX, tipo... Mas são recordações de uma coisa que é bom que a literatura lembre a gente, sabe? Porque assim, pô, cara, no fundo eu estou diante da natureza, mesmo que eu estou irremediável.
Retorna a recepção de união com a natureza, a responsabilidade, se empoderar, a gente se mudando, a gente se preocupa com as coisas. Lembrando isso, ó.
Eu achei interessante. Acho que esse tipo de literatura ele é mais forte hoje em dia porque foi escrito quando o mundo estava mudando. A gente meio que tem a noção que o mundo já mudou, mas não, ele continua sendo um mundo assim, misterioso e, de certa forma, até hostil. A gente não tem controle de tudo, né, como você falou, sabe? Então, acho que tem mais impacto hoje do que, sabe, pra mim, pelo menos, do que eu imagino que, tem, que tinha na época, sabe? Velho Marinheiro, toda essa punição que é muito próxima da punição do dos deuses gregos.
Ah, espíritos da natureza, bem dizer, são deuses gregos. Assim. Deuses naturais ali, né?
E aí é interessante ter uma chave de virada, porque a quebra da maldição foi com um ato extremamente cristão da parte do velho marinheiro. Então você tem. É um poema pagão até certo ponto. Da metade pra frente não é mais, é um poema até muito cristão. Então você tem a questão da oração, da mudança do coração dele, do arrependimento e da penitência.
Sim.
Então, que é mais cristão que isso, é impossível, né?
Sim.
Então, você tem essa questão dos espíritos e tudo mais. Alguma coisa que ele não sabe, que ele atribui os espíritos castigando ele. E você tem a libertação disso, que é uma oração. Ele fez uma oração com contrição e tudo mais e se viu liberto dessa maldição. Né? Então é interessante, essa mistura é muito legal.
Sim, é isso mesmo, cara. É uma coisa meio que também virou tradição literária, que é uma espécie de tecidão inferno para se converter, assim, tipo, para mudar. Claro, para mudar a orientação.
É óbvio que a gente não vai ver na tradição cristã uma mulher pálida e um esqueleto com um navio. Não existe isso, mas acho que nem tá precisando pagar, acho que vem da ideia dele mesmo.
Sim.
Mas é bem interessante essa mudança aí, tipo, que ele faz no meio, né, do poema. E a penitência que continua para sempre, né? Ele continua contando a sua história.
Pô, isso também é um negócio assim, muito simbólico. E eu não sei o quanto tu foi consciente, o qual a gente quis fazer uma coisa assim. Pensou o impacto que isso tem, ou se por causa desse texto e com o tempo isso vai tendo muito impacto. Mas é muito penitencial essa coisa de eu ter que contar a minha própria história. E eu tenho que contar a minha própria história toda. Eu tenho que contar a minha própria história integralmente e sem maquiagem, né? Assim, as merdas que eu fiz, sabe? Uma coisa que a gente hoje sabe que existe um valor terapêutico disso. Mas, pô, né? Assim, a penitência do terapeuta, eu tenho que contar e eu tenho que contar para estranhos. E, assim, também é maneiro, porque à medida que o velho marinheiro conta história. Mas, assim, pessoal, eu percebo em mim, na minha vida, que. Se eu contar episódios da minha vida, eles deixam de ser sucessão de acontecimentos arbitrários e vai virando uma história mesmo, né? Tem história? Tem essa possibilidade que tem, né? O que a gente tá fazendo aqui? A gente tá vendo vários sentidos na história dele. Pô, isso eu acho que é um valor, assim, importante, né? Se a gente não toma cuidado, a gente vai vivendo a vida como uma sucessão de acontecimentos, né? E aí, pô, a vida não faz muito sentido, cara. Tem
relação com o outro, né?
Aconteceu
hoje, amanhã não tem nada a ver.
Nada mesmo. E aí a segunda-feira é sempre um inferno, né? Puta merda, segunda-feira, sabe? Tipo assim.
Sim.
E aí o churrascão do final de semana é tipo ponto alto.
Churrascão é nossa festa de casamento.
Só que aí, só que aí, porra, só que aí eu fico com um pouco de ressaca, um pouco de condição, um copo Z, e aí que merda. E nada disso, assim, toca um arco de sentido, né? Pô, muito complicado.
Você entra nesse modo de introspecção, aí você vira um. Sad and wise man.
Não, porque assim, eu não sei se eu não sou tão pessimista quanto um poeta romântico do século XVIII, mas eu não sei se era bem triste, assim, triste,
não
sei se você sabe, mas assim, tem aquela coisa, a consciência traz dor, né, assim, tipo, consciência traz dor, assim, o velho Mariano tá muito consciente do mal que ele fez, traz dor, né, mas assim, num certo sentido é mais triste você sofrer sem entender nada, né? O cara que tá com dor de cabeça, dor de barriga porque abusou do churrasco, mas ele não sabe. Cara, que merda, tá puto, não sei porquê. Vai vivendo uma vida muito animal, não sei se uma vida muito sem consciência do que eu faço, do que eu fiz, pra que eu vivo.
O marinheiro tem dois momentos aqui. Um é desespero, né? Que não é a mesma coisa que tristeza, é um desespero. Ele tá angustiado, um remorso. A ponto de se jogar no mar. E a tristeza, que é essa, todo esse desespero absorvido e entendido e colocado assim, no contexto da penitência dele, né? Que a gente se torna um pouco mais triste, da opinião que a gente se torna mais triste quando a gente se torna mais reflexivo, porque a gente geralmente erra mais do que acerta.
Sim, e a gente tem consciência desses erros. É um cara que tem uma vida inconsciente, ele não tem nem consciência de nenhuma responsabilidade. Né?
Sim.
Então, vai vivendo, vai fazendo merda e... Eu
acho que o contexto também ajuda muito, porque ele estava no meio do mar, no barco, ele não tem pra onde ir.
É.
Eu não tenho como fugir. Se fosse um cara que trabalhasse numa fábrica, ele ia embora, ia pro bar, e acabou.
Ele ia pro bar. Uma coisa interessante, ele iria pra uma festa. Né?
É.
O velho marido interrompe essa festa.
Você quer pedir? Ah, não, obrigado.
A introspecção é engraçada, porque a festa do casamento que o marinheiro interrompe é um ambiente composto de introspecção, né?
É
a dissipação.
Pode crer. Você
dificilmente vai ficar pensando na vida numa festa.
Sim.
Vai parar a festa pra ficar pensando na vida, assim.
Eu já acho que a gente
vai olhar todo mundo e...
Eu já acho que a gente tem grande mérito de estar refletindo sobre coisas muito profundas do bar, cara.
É uma mistura, né?
O vestido vai embora, tomando cerveja, mas aqui, porra, as questões últimas do homem.
É verdade, a gente é meio que...
Pelo menos que a gente escreveu, tá dando resultado.
Tem alguém conversando sobre isso? Não, eu realmente acho, cara, que dá pra dar um ganho humano esse tipo de... Assim, não é que você lê, você vira uma pessoa melhor, né? Mas assim, pô, você lê, você bateu um papo, você trata umas questões que às vezes daqui a 15 dias a gente vai lembrar de um negócio que vai lançar alguma luz sobre alguma coisa que a gente tava fazendo, né? Acontece, fica ali. A gente tava falando de introspecção, lembrei da figura do eremita que aparece no final, cara. Do nada o maluco mete um eremita na história. Essa história de marinheiro, aí o cara vai...
Não, um eremita num barco.
O eremita na porra do barco, assim, cara. Bem assim, verossímil, né? Eu pensei, um eremita, o que é um eremita? É um cara espiritualizado. Um cara assim, que serve de alguma forma a divindade. Mas que ele vive onde? Na natureza. O eremita, ele é o cara que mora numa caverna, né? Tipo assim, numa gruta. Então ele tá no mundo espiritual, sobrenatural, mas assim, totalmente inserido no mundo natural. Bem dizer, o que o marinheiro viveu um pouco. Contato com a natureza inóspita ali, que trouxe ele pro sobrenatural. Como se o eremita fosse uma espécie de figura do que o marinheiro pode vir a ser, assim, completamente redimido. O eremita. Aí tem umas histórias lendárias de eremitas, tipo assim, São Jerônimo conta que lenda que ele tinha leão. E ele vivia em harmonia com o leão. O leão era uma espécie de bicho de estimação, porque São Jerônimo era tão assim, né, redimido ali, em plena harmonia que
restaurava. Né? O próprio São Bento, São Plantão, história de São Bento é...
Todos
São...
esses eremitas.
É, as histórias de São Bento são todas, assim, totalmente sobrenaturais. Né?
Sim.
Um acontecimento simples.
E às vezes com bicho.
É.
Às vezes com corpo.
Com a natureza. Com... Tem uma história dele que ele fala que o... Ele manda um rapaz buscar água no rio e o rapaz se afoga. É, e aí um outro rapaz vê, percebe que o cara se afundou e ele fala pro cara, então vai lá e socorre ele. Aí o cara vai lá e anda na água. Socorre ele andando na água, vai lá, busca o cara e volta.
A água deixou de ser os filhos, né? A figura suprema disso, São Francisco de Assis, que é o cara que... O lobo tá lá aterrorizando a vila, deixa eu ir lá, conversa com o lobo. Assim, o cara joga D&D, ele é um druida nível 20. Né? Tipo assim, conversa com os peixes. Santo Antônio, se não me engano, prega para os peixes.
É Santo Antônio.
Tipo, muito doido. Hein? Essa figura do cara aqui, ele tá na natureza. Mas assim.
E essa questão de Zé Anchieta também, né? Que tinha. Falava com os pobres, ele tinha toda essa mística. Na história dele, assim, eu tinha toda essa mística, assim, de falar com os animais, de estar em dois lugares, de estar na natureza mesmo. Ele andava a pé, descalço, no meio da mata, as pessoas reconheciam que ele passou lá porque tinha sangue, ele estava literalmente em contato com a natureza.
Pois é, e eu acho que se a gente puxasse esse fio aí, cara... Tem uma tradição longa de eremita, que é essa figura do homem na natureza, natural, no ambiente natural, gnóstico direto. Só que o pai plana comigo com o sobrenatural. É. É o que o marinheiro vive, bem dizer assim, né? Ele apanha na natureza. Uhum. É tipo. Mas é lá um lugar um ponto com o sobrenatural. Ele tá meio escondido. Ele foge do artificial, apanha, mas ali ele encontra.
Inclusive, é interessante porque eu não tinha dado tanta importância assim ao eremita, mas você falando, putz, realmente é a primeira pessoa que ele vê depois que acontece tudo isso, aquilo lá que acontece, né? É que eu fiquei tão fissurado, chegou o convidado do casamento, putz, o que que esse cara representa? Então, o Albatroz, o que que esse cara representa? O marinheiro, o que que representa? E o eremita eu meio que deixei de lado um pouco. Mas é muito interessante, eu vou dar uma olhada para ver o que se discute sobre o eremita, inclusive o ajudante dele também.
Não, esses estalos eu tive que agora conversando com a gente, sabe? Uhum. Porque, o texto vai amadurecendo no diálogo, né?
Sim, sim.
O eremita, a primeira pessoa que ele é dele que ele pega a absolvição, cara, assim, a figura que dá redenção ao eremita. Porque essa figura aqui está em contato direto com o natural. E por estar em contato direto com o natural, normalmente o eremita ele não busca uma vocação eremítica. Não é o cara, vou ficar no mato. É mais assim, eu vou estar a sós com o divino, o mistério divino.
Eu acho que é por isso que as coisas não surpreendem. Se o eremita, se eu parei de falar com o eremita, para ele é normal. Ele está em tanto contato com a. Se um bicho falar com ele assim, pra ele é normal. É como se ele estivesse numa. Como se fosse uma história normal. Tem um personagem bíblico, agora eu não lembro, que a mula fala com ele. Né?
Ah, sim, tem lá no Antigo Testamento.
Eu não lembro agora, mas.
Balão!
Isso, né? Então, eu acho que o contato dele é tão grande com a natureza, com as coisas divinas, espirituais, que pra ele um animal falar é normal.
É, tipo assim, tudo. Eu acho que por eremita, acho que o cara que tá na introspecção, tudo fala. Assim, que você tá falando, que grita. É o peso do cara que tá na dispersão. O cara que tá ali no. Cara, mó festão, assim, local. Acontece um monte de coisa. Então nada tem um sentido em particular. Né? A música, não sei nem que música tá tocando, cara, tem um monte de mulher, tá todo mundo assim, loucão, não sei o que, papá. Se o cara vem, grita, seu porra, nem ouvi. Então assim, nada tem muito sentido. É muito arbitrário. É o cara que tá na introspecção ali, que nem um velho marinheiro. Porra. Eu lembro que ele começa a sentir amor pelas criaturas quando ele vê a lua e as estrelas. A lua e a estrela é um negócio que o marinheiro olha todo dia, forçosamente até pra se orientar. Mas assim, a partir daquele momento o negócio tem um sentido mesmo, né? A partir daquele momento a lua e a estrela começam a falar comigo. Né? Então assim, pro cara que é eremita, sei lá, tá ali meditando. A divindade, todas as coisas falam pra ele, né? Ele olha pra cozinha e a cozinha fala pra ele, pô, como né, Deus
que
é
pra bom. Pra ele não tem distinção, né? Das coisas.
É interessante, interessante que é o encontro de duas pessoas solitárias, né? O marinheiro ele ficou solitário, a morte em vida é a solidão, né? Pode ver. A morte em vida é a solidão e o eremita é o cara que santificou a sua solidão, né? Então. É, basicamente o encontro dessas duas figuras que se parecem muito, né?
Sim.
De certa forma.
E morte em vida, cara, eu lembro agora, pô, teve um ano que eu corrigi a questão da vestibular da Unicamp sobre a questão das páginas Vieira. E era um sermão dele, um sermão assim, de Quaresma, sei lá, Memento Mori, né? E ele fala, aí uma das coisas que ele falava, né, que a penitência é a morte em vida. Então, de certa forma, o camarada lá, o velho marinheiro, ele é chamado a uma penitência, morrer em vida. O eremita tem essa coisa de morrer em vida. É engraçado como tem muita coisa em relação a ele. Estar em contato direto com a natureza, introspecção, penitência, tudo isso leva o cara a uma espécie de vida contemplativa. As coisas passam a falar pra você. As coisas, assim, de tal forma, até o rosto do convidado que ele escolhe para falar, falou com ele o rosto dele. Aquele rosto ali me disse, esse cara é um cara que precisa ouvir essa história. Né? Então tem uma vida contemplativa bem encontrada numa espécie de renúncia. Assim, aí a gente faz uma leitura assim, completamente mística do negócio. É completamente mística mesmo. renúncia, contemplação, renúncia das coisas, introspecção, do mundo sobrenatural, né?
Agora que você falou disso, dessa introspecção que ele tem, né, com a natureza, com o divino, com o espiritual, isso explica por que ele escolheu o cara. Ele viu, ele já sabia que era ele. De alguma forma, ele tinha os três caras e ele viu que era aquele, né? O contato dele com a natureza, o sobrenatural, mostrou.
Sim.
Não tinha por que ser os outros dois, tinha que ser aquele cara.
Ele ganhou uma sensibilidade mística, né? Depois de tudo, né?
Tem uma patroa, uma coisa que faz sentido, né?
Porque você vê que essa ida para o sul é muito próxima da... A contemplação geralmente é muito simbolizada pelo deserto. Né? Então você tem a saída do Polo Sul. O Polo Sul não é um deserto, é uma espécie de deserto.
Ele fala, não tem nada vivo aqui.
Não tem nada vivo. É, então surge o mesmo símbolo, assim, de completa...
Até a questão dele... ter sede, não ter água para beber é uma...
É, verdade, verdade.
No deserto você também não tem água.
No deserto você também tem sede, igual no mar. É.
E a privação vai encontrar o sentido de que não é privação. Dá nem privação.
As estrelas fazem sentido depois de
sair. É, sim. As estrelas, a lua, parece que aquela coisa, o cara para se recolher interiormente, ele tem que viver um recolhimento exterior. É um momento ali de silêncio mesmo, e de privação até, para ele estar recolhido de tal forma que realmente as coisas possam fazer sentido.
Isso foi tão forte que o silêncio só poderia ser feito se o pessoal morresse. Ele não ia conseguir ficar em silêncio se ninguém morresse. Os caras não iam parar para ele refletir a vida.
É verdade, lá, pensando. Ele mudou o coração dele quando ele estava realmente sozinho.
É.
E a única barulho era o barulho do barco, né?
E ele tem uma privação daquilo que está ao redor dele. Porque assim, ele está rodeado de água. E a água não pode viver.
Isso de água é totalmente frustrante.
Privação daquilo que está.
Nossa, deve ser horrível isso, né?
Inclusive tem um filme.
Que você está numa hamburgueria para poder comer um hambúrguer, sabe? Pode fazer isso,
né? Eu estou assistindo muito filmes do Hitchcock. Tem um filme antigo dele que é Lifeboat. Que é basicamente, se eu lembro o contexto, acontece uma guerra, eu estava num navio assim, num barco entra cada pessoa de uma nacionalidade, e eles ficam no barco. É um filme que o set todo é só um barquinho bem pequeno. E eles começam a ter diálogos, porque não tem mais o que fazer, sabe? E tem um momento que um cara lá que se acidenta, ele tenta beber água do mar e fica desidratado, que é isso que acontece, né? Então você tem... Aquele mar, você está com uma puta sede, você olha aquele mar e fala, putz, eu vou meter a cara aqui. Mas não, é o contrário, se você bebe a água do mar, você fica desidratado. Então, o cara morre, né? Então, triste, mas é o filme do Hitchcock, alguém morre, né?
Alguém tem que morrer.
Mas é muito bom esse filme.
Pô, gente, vocês acham que o Collor escreveu alguma dessas coisas assim, com consciência de vou passar um recado? É meio que assim, só quis contar uma história maneira.
Eu vejo o Coleridge como um cara com a cabeça muito confusa e o coração no lugar certo também. Aí, isso aqui é o símbolo disso aí, sabe?
Aí tem esse outro ponto que o Gabriel falou. Pode ser que tenha assim, não seja assim, ele tem uma mensagem para passar, e a mensagem que ele quer passar seja uma mensagem exótica, errada, ou que não. Mas, mesmo assim, aquilo que ele constrói, a arte que ele constrói, você consegue dar uma interpretação que vá além daquilo que o próprio autor
diz. Talvez ninguém na história teve a mesma interpretação dele. Tá? É. Ele pensou, eu quero falar A. E ninguém pensou A, sabe? Todo mundo quer saber.
Sei lá, eu quero ir contra o racionalista. Eu sou romântico.
Quero falar que a natureza é o bagulho. A
natureza tem que se chamar, abraçar a árvore.
Talvez a. Eu nem penso muito a finalidade. Você pensar o Dostoiévski escreveu obras belíssimas para pagar a dívida de jogo. Sabe? Então, ele não era exemplo, mas ele tinha. A arte dele reflete que ele tinha um coração no lugar certo, apesar da vida ser.
Acabou tanto, né?
Tem dois lados. O lado dele que eu tô falando é sempre, não é meu sonho.
crítico canadense. Tem um, ele fala muito de crítica literária. O que, que é a crítica literária? Né? Ele comenta as coisas e fala: olha, normalmente é bem comum que o. Ele fala assim: não interessa que o escritor ou o autor venha falar que ele quis dizer isso. Normalmente, ele fala: normalmente o autor é um mau crítico da própria obra.
Muito bom.
Assim, se o cara falar. Quando a gente fala: não, gente, mas eu quis dizer isso aqui. Não, não quis dizer isso aí que vocês estão falando. Fala, cara, desculpa.
Mas é lindo, né?
porque por mais que o Dostoiévski tenha feito a obra-prima dele pensando em pagar a dívida de jogo, isso não tira também o valor da obra e o que a gente pode interpretar dela. Tipo de arte que é mais frustrante pro artista, eu estava vendo um podcast agora, estou influenciado por isso, é o cinema. Porque o cinema, você tem um filme na sua cabeça, na hora de realizar você tem outro filme, porque cada ator, você precisa de um monte de coisa. Cada ator acha o que você acha a sua história uma coisa e faz do jeito que dá. O prazo te obriga a fazer outro filme que você não queria. Os produtores metem a mão e faz um filme que você não queria, lança no cinema, o pessoal não entende.
A edição pode mudar o filme.
A edição muda o filme que você estava na sua cabeça, tem um hiato gigante, né? Aí a crítica fala, vai fazer a crítica do seu filme e você vê que, putz, não é nada disso. Não é nada que eu queria e é isso mesmo, sabe?
Esses dias mesmo, eu trabalho com uma produtora de filmes, né? E tinha todo o roteiro do filme, tudo. Já tudo pensado, como que ia ser a comunicação, a venda dele, tudo que ia fazer nas páginas, vai lá, como que ia comunicar ele. E era um documentário só, uma roda de amigos assim, conversando. E aí quando a gente foi ter a reunião para falar como seria o marketing dele, mudou tudo. Porque assim, o roteiro tava. As perguntas para cada um dos convidados estavam de tal maneira. Ia ser um filme muito mais, digamos que apologético, assim, tá? E acabou que foi muito mais um. Testemunho de cada um. Aí teve que mudar toda a comunicação porque as pessoas começaram. Aconteceu outra coisa. Assim, né? Teve a temática do filme, mas mudou assim. Né? Então a gente teve que.
Ah,
Não sei se vocês já tentaram escrever alguma coisa, mas é, eu acho que existe, pelo menos para mim, existe uma perda totalmente. Está no meu coração, eu vou escrever, já se perde muita coisa. Uhum. Um filme que vai passar por um monte de processo, eu falei, isso aí já era o que eu estava aqui dentro.
E um filme, e é uma dificuldade enorme de fazer um filme, né? É. Tanto de elementos que você tem que ter. O meu chefe, ele fala que um filme é um milagre, assim, é uma espécie de um milagre.
Filme atoral é um milagre.
E ele fala assim que, cara, o pior filme do mundo que seja, já é um milagre, assim, né? Porque são tantos elementos que tem que juntar e unir todos eles ali. É. Quando sai, é um milagre. Assim.
É, você
estuda aquilo.
Se tivesse um albatroz aqui, tipo, um espírito viesse aqui do Polaroid, né, pegando bem a ideia dele. Não, fica quieto aí, a gente vai conversar sobre o seu filme, sobre o seu livro que virou uma música de uma banda de um monte de cabeludo com o calço apertado.
Tem muita gente.
O seu poema tá dentro de um disco com pirâmide.
É, tem pirâmide na cara.
Desajustado,
um homem bom é difícil encontrar.
Porque ele tem um boné.
Aí ela falou pra moça que é pra proteger do sol. Ela já tava achando que era um
simbolismo, né?
Um simbolismo lá, que protegia, né?
Cabeça, a cabeça simboliza
uma coisa tão simples, né? Não, porque aqui é muito sol,
né?
Assim, bem claro que eu ouvi por aí, eu acho que é interessante pensar nesse sentido, ainda mais porque o poema foi feito na mesma época, então talvez o clima tenha contagiado ele de alguma forma para pensar essas coisas. Como um poeta romântico também, essa coisa de voltar à tradição, enquanto toda essa ideia da Revolução Francesa era para puxar a humanidade para frente, talvez ele tenha realmente encontrado essa expressão do albatroz que morre dessa quebra de
certamente, acho que não tem como você fugir do tempo que conseguido. Né? Se, ah, se o cara for escrever hoje, o cara vai escrever o quê? Vai pegar a referência da Anitta, vai escrever o quê?
Vai escrever o quê? Eu acho que se a gente mapear a literatura contemporânea, a gente vai até encontrar uns temas muito recorrentes. Daqui a uns, nem sei, 50 anos, 30 anos, os caras vão olhar para o que todo mundo escreveu na nossa época e falar: olha só, os homens lá em 2020 estavam tudo tratando desses mesmos temas aqui, são as questões que o cara dá.
Vai ter muito livro de empreendedorismo, autoajuda, coach.
Não, e na própria literatura, na literatura mais artística. Eu falei porque assim, você deve estar mais por dentro da literatura contemporânea, mas assim, você, eu acho que se for pegar para ler vários autores do Brasil e de outros países, a gente vai encontrar os temas que são caros às vezes da nossa época, sabe?
Thank you.
Mas é. Eu acho que a gente perde até o.
E eu penso que o cara. E com certeza o grande artista do coração ponto aqui, que é o Dom, mas eu sei que, tipo assim, tem artes que foram feitas com franco sentido de vida, assim. E assim, tudo bem, porque eu acho que o cara pode ter. Eu acho que. Não dá, cara. O cara pode ter com a consciência dele, assim. Tipo, do fundo do meu coração, minha consciência me diz que convém que eu me envolva. Eu acho que essa pauta tá correta. Eu vou assim, consagrar até minha arte isso. Eu acho que quando é uma coisa assim, porra, o homem inteiro ali, com a consciência dele, com o talento artístico dele, meter o louco ali, cara, a gente vai estar, às vezes, no espectro político oposto, coisa que aconteceu muito em tempos menos polarizados, os caras. Cara, não, olha, esses dias eu lembrei, cara. Eu li, acho que, cara, numa epígrafe. Epígrafe, assim, agradecimento. O fulano lá. É que eu me lembro o nome das pessoas envolvidas. Mas eu acho que era tipo assim, Graciliano Ramos, tá? Graciliano Ramos tem uma crônica, né, que é assim, na livraria José Olívio. Ele lá na livraria José Olívio, o lendário lá do Rio de Janeiro, ele sabe. Ele falou que a livraria José Olívio é muito legal, porque assim, o cara é embaixador e o outro é pé de chinelo, eles estão de igual para igual. Aí você tem o fulano, que apoia o regime Vargas. Você tem o ciclano, que é francamente contra. Mas lá só tem dois escritores, eles estão dialogando. Pô, o negócio pra gente parece até inacreditável. Né?
A gente perdeu isso.
Uma coisa interessante, o Antônio Gramsci tem um texto elogioso sobre Chesterton, um ensaio elogioso sobre Chesterton, que ele é um cara culto, né, mas ele conseguia notar a grandiosidade do Chesterton. Ele escreveu um texto bem elogioso ao Chesterton.
Grande. Talvez no cinema, na literatura, não seja tão claro isso, mas com a música é muito claro, assim, porque você pega todos os músicos praticamente brasileiros são de esquerda. Só que as composições deles, principalmente esses mais dos anos 60, 70, são maravilhosas. Assim, a composição, tanto a escrita quanto a sonora, cara, é muito bom. E as pessoas não conseguem. Você vê a pessoa falando, ah, esse cara não presta e tal, não vou ouvir muita música dele, cara. Você tá perdendo, sabe?
Ah,
sim. Eu gosto de ouvir muita coisa, muita música brasileira, assim, que, cara, é só esquerdista, assim. Não tem nada a ver com o que eu gosto, o que eu acredito e tal. Mas eu não tô nem aí, sabe? Eu tô consumindo
eu acho que
é isso. É que a gente já entra no cinema, entra no. Vai pôr a música.
Eu acho que a arte, inclusive, o negócio que a gente tinha que resgatar, assim, eu acho que é meio lindo, né, cara? Essa coisa do. Aí ela vira a ponte do diálogo, cara. Sabe? Tipo assim, não tem mais. O cara é um minion. A gente usa os termos minion, gado, desumaniza total na internet e virou um corrente. Mas a arte fala, porra, tem uma pessoa aqui, cara. Eu recentemente tive a oportunidade de traduzir um livro do George Orwell, que é The Road to Civil Empire. Aí ele contando. É um livro altamente político, porque ele está contando a experiência dele com os mineradores de carvão ali no início do século XX. Ele fazendo uma profissão de pé, falando, eu sou socialista, galera, por causa disso. Mas o livro é tão honesto, que, por exemplo, causou alvoroço na esquerda da época dele. Porque ele fala, não, eu sou isso, cara. Mas ele se permite, na liberdade de artista e de homem, pô, consciência reta. Critica o que ele considera
erro na própria esquerda da época, sabe? Ele é mais citado
que o conservador hoje, né? É, assim, acaba virando interessante até pra essa leitura. O Jordan Peterson, que é um cara de direita, assim, gosta muito desse livro. Então, porque é arte não é uma ideologia. E o Jordan, ele fala, cara, todas as coisas que eu escrevi tinham um compromisso político real, mas é impossível você não estar ali diante dele e não admirar. Cara. E assim, eu até acho que eu sente muito as coisas que ele falou. Sim. Não me considero politicamente assinado, mas assim, eu ouço ele falando e falo, pô, o cara tá bem interessante. Eu tenho... Ele está interessado numa coisa humana, sabe? Ele está interessado na condição do trabalhador que acorda 4 horas da manhã, sim, anda 2 horas debaixo da terra numa linda vida num desabamento, para chegar em casa e não conseguir comprar 3 refeições por dia para os filhos. Pô, isso é uma questão humana, cara.
É, ele tem razões.
Isso une, cara. Qualquer ser humano. Aí o cara de direita pode ser de direita porque, cara, realmente essa questão aqui eu acho que a gente teria combater dessa forma. O cara de esquerda, eu acho que a gente teria combater de outra forma. Os dois caras entendem que eles estão.
Que existe um problema.
Existe um problema. Esse, o problema tá lá, né?
Essa epígrafe de um livro brasileiro que eu não me recordo agora é um cara que prefaciou um livro pro outro cara, tipo pro Graciliano Ramos, ali o Adonias Filho, que era apoiador da ditadura, prefaciou um livro pro Graciliano Ramos. Eu não lembro disso, não lembro se era uma expressão. Fala, ah, Graciliano Ramos, que embora seja meu companheiro de extremo oposto politicamente, sabe que nós, no fundo, no fundo, estamos ali interessados em mesma coisa. Pô, ali quando eu vi, eu chorei, assim, bonito isso, cara. Os caras têm essa tamanha honestidade humana ali.
Para as coisas mais simples, tá, o cara gosta de uma música e tal, e o músico é esquerdista e a pessoa é de direita e não gosta de nada. Assim, cara, você perde até a oportunidade de ouvir aquela música, assim. Você perde a oportunidade de conversar com a pessoa sobre música, sobre se aprender, falar, putz, olha o acorde que ele usou, olha, sabe? Isso não pega, porque
você
se fecha.
E aí, a gente fazer um amigo, cara. É que a gente acha que não acredita muito, não tá muito no nosso horizonte que tá pra fazer amigo de opinião diferente.
É horrível,
cara. Criou-se. A intelectual que mais lê hoje em dia é uma mulher feminista ateia, que é a Camille Paglia. É, eu gosto muito dela. Eu acho que ela, especialmente, eu gosto muito de cinema. Eu acho que ela, como crítica de cinema, eu acho ela muito boa. E como crítica cultural também, eu acho ela muito boa. Ela tem um conhecimento enciclopédico da história da arte. É muito boa, apesar de eu não concordar com a opinião dela a respeito de inúmeras coisas, eu acho ela uma das intelectuais mais interessantes do mundo. Assim.
É, isso é maneiro, né, cara? Porque assim, eu, de vez em quando eu gosto de dar uma coisa com minha esposa antes de dormir. E atualmente, com o filho pequeno, a gente não lê mais romances inteiros, a gente lê textinho curto. A gente tava lendo Crônica do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, o reacionário, né? Tipo assim, chama todo mundo de caralho. Aí a gente tava reparando um negócio, ele sempre sacaneia a esquerda da época, mas você vê que a honestidade do Nelson é, assim, até estúpida, porque ele é muito sincero e, assim, a respeito de minúcias da própria vida. Ele confessa pra você as invejas que ele sentiu, pô, mano, o cara é quase. Um cara maneiro, não um cara que você gostaria que estivesse aqui pra bater um papo, né? Você fica querendo falar isso. Aí a gente tava reparando. Você retorna, Daniel, que ele sempre fala desses personagens das crônicas dele, o Palhares, o Canalha. A mulher que ele chama, ele fala que ele conhece uma mulher que é, ela se dizia, ah, muito espiritual do Che Guevara. Ele sempre fala dessa galera. Ele sempre fala dessa galera, mas ele frequenta a casa dessa galera. Então, ele fala, sim. Ele sempre fala dessa galera, mas ele frequenta a casa dela, ele vai nas pessoas falam, ou seja, pô, na vida.
Exatamente,
cara.
Ele tá
falando
uma pessoa real, né,
velho? Uma pessoa real, chamava a gente no carro dele. Ela até falava, você continua mais estacionada do que nunca, né? Ela sabia, a mãe espiritual de Che Guevara, quem ela tava falando. E os dois eram amigos. Tinha um relacionamento ali real.
Acho que depende muito dos temas que você trabalha. Por exemplo, você pega essa balada do Velho Marinheiro. Você pode muito bem transformar isso aí em um panfleto ecológico, de, né? Ou então você pode pegar esse poema e falar da redenção. A redenção não tem lado político? Não tem, né? É. Você pode se conectar com outra pessoa, a pessoa pode sentir a mesma coisa, se tratar os temas certos.
E, né? Eu vou mais longe. Um panfleto ecológico não precisaria ter. É que a gente ficou muito inventado. Uhum. Assim, mas até isso, cara. Assim, são poucos os temas que são... Uhum. A verdade é que o Elvis, que vocês dois conhecem, assim, que eu sempre volto aí, porque é um cara muito legal. Assim, ele falou, é, né? Uma vez ele comentou uma palestra sobre amizade. Então, ele aborda muito bem, porque ele é todo filosofal, né? E ele fala, a gente esquece que a política tem que ser um âmbito muito pequeno na nossa vida, cara.
Não,
sim,
agora
é
totalmente
contrário.
99%
de política. Então, cara, sabe? Sim, é muito chato isso, sabe? É. Não,
ainda mais no Brasil, assim. A gente teve um governo de esquerda, 16 anos, agora tem um governo de direita. Cara, o Brasil é o mesmo. Não mudou, assim, de fato, assim, a vida das pessoas, assim, como a campanha ia, pô, o Brasil agora vai virar os Estados Unidos. Não, o Brasil em si não mudou, o pessoal se matou na época das eleições, a família brigou.
Família brigar, cara, é de cortar o coração. Eu acho que cortar o coração. Mas foi mesmo muito difícil.
É. Razões. Talvez, talvez não tenha razão, mas tem razões.
Sim, sim. Não, é assim. E ele, o escritor, é, tá, o artista, ele se coloca muito humilde. Ele tá ali porque é muito humilde. Ele tá falando a opinião dele e é, tô compartilhando aqui pra vocês, sabe? Minha opinião é essa, com um estilo literário maneiríssimo, porra, sabe? Registrando depoimentos que são atemporais. A gente começou a falar essa coisa de política porque parece que literatura contemporânea com conflito ideológico não tem valor nenhum. Tanto que o homem fala de vários escritores de esquerda da época dele que assim, sumiram. Mas ele fala de outros que a galera lembra: T.H. Lawrence, A.J. Wells, Bernard Shaw. Tem uns que ficam, mas tem uns caras que você fala: que porra, esse cara assim sumiu mesmo. Exato. Então, e aí eu poderia fazer uma elogio ao Green Books. Mas isso aqui eu acho que é muito importante, assim, brincando, mas é sério, né? Pô, cara, assim, ambiente de diálogo ao redor de arte, sabe, ao redor de literatura, sabe, vira uma ponte muito boa, sabe. Tá vendo no segundo, porque o primeiro comic foi muito anos atrás.
Se fosse daqui da minha família, já tava todo mundo no tapa, né? Aí eu tô se
batendo. Minha esposa também, ela às vezes fala, eu abro o coração pra ela, às vezes ela fala, mas eu vou falar um negócio. Porque se eu tenho amigos de extremos políticos, ambos dos lados, né? Tipo assim, e às vezes eu fico meio desanimado com eles, porque eu quero manter amizade. Não importa. Ela fala, mas eu acho que assim, você não precisa ter opinião, não. Porque eu acho que no fundo, no fundo, isso eu acho uma verdade, uma sabedoria, que as mulheres às vezes têm mais do que a gente, essa intuição. Eu acho que no fundo, todo mundo está querendo isso. Tipo assim, um ambiente.
É, testa.
Sabe, um ambiente assim, sabe, porra, aberto, sabe?
Não tem.
E até artista, né? E aquilo que eu falei, remixando a atenção na
experimento social que eu fiz no Facebook uns tempos atrás. Foi um experimento social. Eu tenho.
É. O Facebook já é um laboratório disso.
Eu tenho várias pessoas adicionadas no meu Facebook do IFIT da Unicamp, né, do Instituto de História, do IA também, da Unicamp. Basicamente, a gente conhece meio o perfil político geral do pessoal. Eu resolvi fazer. Do IEL também. Do IEL também tinha.
Você tem estereótipo.
Barbog.
Eu tenho uma camisa vermelha do Tchê. Certo.
Não, mas tá mais marinheiro, cara. Por causa
hoje eu tô marinheiro. Só que eu não sou pé.
Mas eu fiz um experimento social interessante, que eu coloquei algumas frases do Olavo de Carvalho no perfil sem assinar. E eu vi que muitas das pessoas que eram do IFIX, do IEL, lá curtiam, compartilhavam, começavam a comentar coisas elogiosas. Aí eu falei, putz, é uma coisa interessante, porque se eu colocasse a assinatura dele, ninguém ia fazer nada, porque o nome, a marca é muito, muito forte, é muito... A pessoa já lê quem escreveu e não o que escreveu já rejeita. É uma coisa que você pode fazer com o oposto também. Você pega uma frase do Marx e coloca lá.
Eu tenho uns amigos das letras assim também, que eles falam, cara, você pegar umas coisas com o Adorno, os caras da escola de Frankfurt falam sobre arte, cara, os caras são, inclusive, até elitistas demais, assim, Adorno achava jazz uma degeneração, porra, jazz hoje em dia é uma coisa mais curte, né? Ele achava que assim,
jazz,
assim... Walter Benjamin falando de arte, a galera ia achar que é o Russell Kirk, assim, conservadorismo.
Mas é interessante, porque eu acho que... Eu acho que existe várias forças, acho que a pessoa meio que... vai para um lado meio que para não se sentir isolada. Porque se, a partir do momento que você está no meio de um negócio lá, você está no meio dos seus ali. Você fala, putz, eu achei um texto aí do Olavo de Carvalho muito interessante, eu não concordo com tudo. Não, você já é excluído. Então a pessoa que ela se sente fisicamente mal quando é excluído. Então, como ser humano, um cara gregário, então ele meio que até... Putz, eu concordo com isso, mas eu não vou expor isso aí, eu vou até falar o contrário. Então esse experimento social foi bem interessante para mim, porque eu vi que as pessoas, quando elas não sabiam quem era que escrevia, elas gostavam. Mas a partir do momento, sabia que quem escreveu isso aí foi esse cara que você odeia? Aí as pessoas começavam a repensar, putz, será que eu estou pensando que eu estou pensando apenas por adesão automática a um grupo, sabe? É a mesma coisa, pegar um liberal que curte muito, provavelmente curte muito 1984. Você fala, putz, sabia que o George Orwell morreu socialista?
É.
Acreditando piamente.
Morreu socialista.
Então, eu falei, vai dar uma puta banho de água fria no carinho.
Então, tem gente que não gosta de traduzir. E aí, eu acho maneiro o George Orwell, porque eu tava nessa dele traduzir, mas assim, o cara era muito honesto, assim, porque ele morreu socialista e criticava o socialismo. Sim, e normal. Nós falamos desse fato, toda unanimidade é burra. Assim, tipo, não dá pra você unânime concordar com o time escrito integralmente. Tudo que esse cara falou. Normal ter discussão. Hoje, para, eu já uma coisa curiosa, parece que a gente tem que explicar assim, vou compartilhar um negócio com o fulano, sei lá, seja do Olavo Carvalho, seja do George Orwell, seja do Rodrigues, que seja do. Você vai colocar, olha, você tem que. Não concordo com tudo. Mas assim, isso devia estar subentendido.
Não tem como. Nossa. Esse é o melhor experimento social.
Experimento social, né? As pessoas não leram nada. Não leram o texto que você postou. Só a imagem já é o texto que você postou. Tá bom.
E aí? No mais?
Que é isso?
É o que é
o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o que é o